Ah, não se pode fazer isso.
Oh, este chapé é muito...
Boa noite nesta Circulatura do Quadrado, na TV 24 e também na TSF. Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão olhar para os resultados das eleições e em especial para os cenários de formação de governo e para as situações internas do PSD e do CDS. Hoje começa Jorge Coelho, que ontem ouviu Rui Rio admitir um acordo entre o PS e o Bloco de Esquerda, quando, para mim, os sinais apontam para desafios como o que enfrentou o então Primeiro-Ministro António Guterres. Para o Jorge Coelho, qual é que vai ser a solução para a estabilidade governativa?
Em primeiro lugar, um comentário, que é o facto de todos aqueles que durante a campanha eleitoral advogavam que não devia haver maioria absoluta para que pudesse haver uma partilha, pudesse haver condições diferentes de criar uma maioria sem haver a maioria absoluta, agora estamos a ver durante o dia de hoje, nas declarações que cada um faz, que os portugueses têm a oportunidade de ver se são coerentes ou não são coerentes com aquilo que advogavam antes. Neste caso, estou a falar dos partidos à esquerda. E acho, pelo que vi hoje, que as coisas estão a correr com toda a normalidade em todos os partidos com que António Costa foi hoje às suas sedes falar, os partidos de esquerda que estiveram na base da geringonça, todos eles, cada um de sua forma, se disponibilizaram para colaborarem, digamos, com o governo para encontrar soluções que criem algo que é vital no nosso país, que é a estabilidade. Portanto, então as coisas estão a correr bastante.
Jorge Coelho, acredita que é possível um acordo com o Bloco de Esquerda?
Eu acredito que não é possível haver um acordo da esquerda com a direita para impedir que o governo do Partido Socialista se constitua e governe. Alguém acredita que a direita vai fazer um acordo com o Bloco ou com o PCP? Melhor dizendo, o Bloco ou o PCP irão fazer algum acordo com a direita para pôr em causa o governo do Partido Socialista? É preciso não esquecer que há aqui uma grande diferença. O Partido Socialista desta vez ganhou as eleições. O Partido Socialista desta vez tem mais votos, tem mais mandatos do que o PSD e o CDS juntos. Portanto, ninguém acredita em tal hipótese. Portanto, as coisas estão a decorrer com normalidade, vai ser constituído um governo do Partido Socialista.
Com um acordo estável com o Bloco de Esquerda?
Que garanta a estabilidade, não tenho dúvida, com o Bloco de Esquerda e com outras forças, cada uma da sua maneira. Não tenho dúvida que é isso que vai acontecer.
Ou seja, com geometria variável?
Talvez, ainda hoje começou, mas penso que não vai haver problema nenhum relativamente à formação do governo e à estabilidade que lhe o vai acompanhar. Onde há grande instabilidade mas é nos partidos que perderam. Aí é que há, como aliás, é mais o tempo que as televisões ocupam e os órgãos de comunicação social com as crises que vai, essencialmente no PSD, com um ambiente, digamos, a cada hora surge mais um candidato e mesmo intervenções de pessoas que já quase não ouvíamos a voz há muito tempo. Portanto, onde vai a grande confusão é... Confusão, que também não é confusão nenhuma. É normal, a seguir a umas eleições onde um partido perde, que haja crise interna nesse partido. Ora, nestas eleições o PSD teve uma enormíssima derrota. Nestas eleições é normal que haja este tipo de consequências.
Pacheco Pereira, prevê um acordo do Bloco de Esquerda com o Partido Socialista?
Eu acho que não é a melhor maneira de colocar a questão. Não é centrado num eventual acordo entre o governo, entre o partido que vai governar, em princípio.
Não, eu acho que o PCP, não, neste caso, porque o Partido Comunista já deixou claro que são negociações ponto a ponto, caso a caso.
Exatamente. Eu acho que ainda é muito cedo para perceber qual vai ser a forma definitiva da governação. Duvido que ela assente num acordo da mesma natureza que aconteceu há 4 anos, porque há uma coisa, de facto, o Jorge Coelho tem razão, o PS ganhou as eleições, aumentou muito o seu grupo parlamentar, mas diminuiu a sua margem de manobra. Porque enquanto na primeira geringonça o cimento da geringonça era a recusa do governo de Passos Coelho, neste momento não há nenhum cimento dessa natureza. Portanto, os partidos, num certo sentido, estão mais nus na negociação. E é evidente que querem tirar o maior proveito possível e querem encontrar a fórmula de apoiar o governo, porque eu acho que todos eles desejam uma forma qualquer de apoio ao governo que lhes seja mais favorável. Claro. Portanto, vamos ver como é que evolui. Agora, que o governo do PS será sempre mais frágil, seja qual for o acordo que conseguir, porque não há milagres, não é? Os milagres é para os místicos do PAN, portanto, os outros não há milagres. Portanto, vai certamente ter uma solução governativa que vai garantir estabilidade nos primeiros tempos, mas não vai ser a mesma no conjunto da legislatura, que é, nós estamos a discutir nas condições do início da legislatura. Daqui a um ano ou dois as condições são muito diferentes e, portanto, os problemas vão ser bastante mais complicados para o governo. Portanto, nós nunca haverá nenhuma solução para 4 anos que seja estável. Pode haver uma solução estável para o primeiro orçamento, para o primeiro ano de governação, e depois depende um bocado como é que for a conjuntura económica, a conjuntura internacional, a situação dos diferentes partidos, as eleições presidenciais, que ninguém fala, não é? Que é uma coisa engraçada, as autárquicas vão condicionar muito. Portanto, se racionarmos os próximos 6 meses, haverá certamente uma solução de estabilidade. Que é o
Porquê que pôs ênfase na questão das eleições presidenciais?
Também existem.
Não é só porque também existem. É porque as eleições presidenciais levantam problemas que, infelizmente, são muito pouco discutidos. Um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa vai ser completamente diferente do primeiro, para começar. As simpatias e as selfies e o príncipe dos afetos e tal, isso fica no primeiro mandato. No segundo mandato.
Porquê?
Até porque o grande presente que estas eleições deram a Marcelo é não haver maioria absoluta do governo. Esse é o grande presente que lhe dá uma enorme margem de manobra.
Mas porquê é que tem essa tese de que vão desaparecer os afetos, etc., depois de termos andado meses, anos, a ouvir dizer que Marcelo é mesmo assim?
Pois, essas teses do mesmo assim eu já o conheço há muitos anos. E ele não foi mesmo assim há muitos anos. Portanto, independentemente do mérito que se possa reconhecer neste primeiro mandato, há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. Eu não faço aquelas apostas como o Zé Magalhães, que veio pintado de preto, até porque ninguém se arrisca a fazê-la, porque tenho quase certeza que as pessoas
já
acham.
Já teve que pintar mesmo.
Exatamente. Que é o segundo mandato vai ser para o governo, não digo para os outros partidos, mas para o governo, muito mais complicado. Porque das duas uma, ou o governo vira bastante à esquerda para garantir os votos do Bloco de Esquerda e eventualmente do PCP, e o Presidente da República vai ser o contrabalanço e, portanto, vai-lhes dificultar na aplicação das medidas que eventualmente venham a tomar. Vai ter o problema do Centeno a meio da legislatura, porque isto é muito bonito se o Centeno ficar, mas é óbvio que ele não quer ficar o conjunto da legislatura, ele quer ou se ir embora já, ou ir-se embora daqui a algum tempo. Não adianta. Esta história do combate dos Centenos é uma das maiores idiotices da campanha eleitoral. Centeno, claramente, que é um tipo que sabe a margem de manobra que tem, precisava completamente da maioria absoluta. Não a tem, e portanto ele também sabe que não tem liberdade para fazer política déficit zero que gostaria de fazer, sem criar problemas políticos ao governo, com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Portanto, haverá certamente estabilidade nos próximos meses, no primeiro orçamento e eventualmente no primeiro ano, mas depois a coisa vai ficar muito mais fina.
António, prevê um calvário para António Costa?
Não, longe disso. Eu acho que o PS teve uma grande vitória na expressão das percentagens e na expressão dos mandatos, e os cenários, eu vejo que os cenários são bastante favoráveis ao PS. O PS reforçou muito a sua votação, não está naquela inferioridade de ter sido levado ao colo, tendo sido derrotado, levado ao colo pelo PCP e pelo Bloco, está na posição de vencedor. Não creio, já disse isso no comentário da noite eleitoral, eu não tenho uma visão do futuro da economia portuguesa tão dramático como tenho visto por aí dizer-se.
Sobretudo... dizer-se, por exemplo, o Presidente da República mostrou a importância do voto assinalando exemplos de nuvens que se acastelam no nosso futuro.
O Presidente da República o que disse foi o seguinte, houve até já um Conselho de Estado sobre o tema, o Presidente da República o que disse foi que, obviamente, que é preciso um governo rapidamente, em face de acontecimentos internacionais como o Brexit e em face de incertezas internacionais. Mas aquilo que eu me estou a referir é a recusar a possibilidade de chegarem aí crises com algum tipo de parecença com aquelas que se viveram em 2008 ou nos anos a seguir a 2008. Portanto, não vejo nada de parecido.
Ouviu a nova diretora do FMI?
Não ouvi a nova diretora, o Carlos... Quer que eu fale de todas as pitonisas que vão dizendo coisas. A nova diretora, eu vi as declarações dela. Também não, o que ela disse era que era preciso estudar os efeitos deste longo período de taxas negativas ou de taxas zero. Não disse.
E preparar respostas?
Não, e preparar respostas, mas isso não são crises. Isso não são crises. A maior crise que Portugal podia ter e podia ter que enfrentar nos próximos tempos seria uma crise, seria um problema de taxas de juro. É uma componente muito importante da nossa despesa, do nosso orçamento, e pequenas variações dão variações de milhares de milhões. Não parece estar no horizonte. Primeiro ponto. O segundo ponto obviamente, é muito mais difícil articular a geringonça do que foi no passado. Porque o PCP, isto aliás, várias pessoas falaram disto durante a legislatura, alguém ia perder, não é? Com este encontro de vontades e este suporte parlamentar partilhado. E já se sabe quem perdeu. O PCP perdeu fortemente. E o Bloco perdeu também, fala muito grosso, até nem fala porque Catarina Martins deu uma voz com boa sonoridade, mas o Bloco perdeu votos, não ganhou também, não teve nenhum desastre parecido com o do PC, e o PC perdeu votos, não vai querer repetir a experiência. O que é que é uma o que é que eu julgo? Acho que para percebermos se as coisas, se o governo vai ter estabilidade ou não, precisamos de saber quem é que está do lado da oposição. Porque se Rui Rio for o líder do maior partido da oposição, as condições de António Costa serão diferentes. Porque Rui Rio já o disse, e não é pessoa para andar para trás e para a frente, nem com Rodriguinhos. Já o disse várias vezes, foi um dos aspectos até mais polémicos da sua prestação durante os últimos tempos, que estaria disponível sempre para reformas estruturais de regime. Imagino que ele esteja a pensar na justiça, imagino que esteja a pensar na educação, mas também pense na saúde ou até nas próprias reformas do Estado. Rui Rio, perante um projeto que lhe agrada, onde veja interesse nacional, terá muita dificuldade em opor-se por sistema. Mas nós não sabemos se Rui Rio estará lá. Se Rui Rio estiver, eu acho que a possibilidade de governar com acordos à esquerda, umas vezes e outras vezes à direita, será uma possibilidade real, que poderá ir além desses dois anos. Nós, deixe-me só acabar de dizer uma coisa, só uma última nota. Nós temos a tendência para achar que o orçamento é que é a pedra de toque, não é? Esses hábitos vêm do facto de nós acharmos que a vida política em Portugal é o dinheiro, é distribuir o dinheiro, é cobrar os impostos e ver quem se faz aumentos, o que é que se faz aos funcionários. Mas a vida não é só essa.
Há o significado político dos chumbos do orçamento.
Sim, não há. Mas o significado político do chumbo do orçamento, obviamente, há também significados políticos dos chumbos de outras leis. A crise política, ou até a própria necessidade de demissão, como o Carlos viu há pouco tempo, no caso dos professores, pode não estar ligada especialmente a um processo orçamental. Acho que a possibilidade de fazer passar orçamentos num ambiente económico relativamente tranquilo, embora provavelmente estagnação, pode não ser aí a crise política. A crise política pode estar noutros pontos, noutros aspectos da legislação e das reformas que alguém tem que fazer. Quer dizer, o país não pode permanecer exatamente assim.
Ou seja, está a antever ameaças de demissão de António Costa se houver coligações negativas que ele considera muitíssimo relevantes.
Recuso-me a aceitar à partida que a única questão que exista para um primeiro-ministro como condição da sua presença seja votarem-lhe o orçamento. Parece-me isso curto. Não me parece que isso seja possível que seja assim.
Jorge Coelho, António Costa vai ter Rui Rio, do outro lado, como líder do PSD e provavelmente como deputado, apesar dele não ter esclarecido essa matéria em definitivo.
Isso não sei, isso é um problema interno do PSD, não me meto nisso. Mas deixa.
Qual é a sua previsão?
Nem sequer faço, não é um problema.
Tem visto as notícias sobre a situação? Tem visto as notícias sobre a situação interna do PSD?
Sim, também, mas espera lá, deixa-me aqui, se me permitir, há aqui três ou quatro questões que aqui foram colocadas, sobre as quais eu estou em desacordo, acho que animava aqui o debate entre nós. Diz o Pacheco Pereira que a questão. Que o PS perdeu, tem menos margem de manobra. Eu estou em desacordo absoluto. Como é que se pode dizer isto se, ao contrário, como ainda agora disse o António Xavier e bem, do que nas últimas eleições, o PS tinha perdido as eleições e portanto, tinha menos mandatos do que não só o maior, o outro, o PSD, e muito menos então do que o PSD e o CDS juntos. Como é que se pode dizer que perdeu a margem de manobra quando agora o Partido Socialista tem mais 30 deputados do que o PSD e, portanto, como o CDS teve poucos, a diferença também não é muito grande. Mas tem uma margem de manobra muito maior. Hoje, a forma como digamos, se apresenta a estas negociações que está a haver, e isso está a ser refletido nas respostas que está a haver, que são públicas, não há ninguém que ainda apareceu até agora a dizer que não quer colaborar com o Governo.
Sim, mas o Pacheco Pereira sublinhava que agora falta o cimento que...
Do ódio.
Mas é isso.
Exatamente.
Buscar, ódio. Porque não falta nada disso. Porque a alternativa a isto é uma crise política e aí é que eu coloco a questão, ao contrário do que estava a dizer, que não passa por a cabeça a português nenhum. E o peso de fazer tal coisa era de tal forma punitivo de quem o fizesse, de uma aliança entre qualquer um dos partidos à esquerda com os partidos de direita.
Porque isso
está fora
tem de ser. De outra forma, o PS não cai. Quer dizer,
não, que é evidente.
Se não houver essa combinação.
E, portanto, não, eu não estou de acordo com o que diz. Antes, pelo contrário.
Jorge, a história da nossa democracia.
E acho que a realidade é ao contrário.
A história da nossa democracia mostra que já aconteceu haver coligações diretivas.
A história da nossa democracia não tem em conta o ter existido aqui uma geringonça que todos os partidos que a constituíram sabem que teve uma enorme receptividade por parte do eleitorado, de tal maneira que deu uma maioria aos partidos que a constituíram muito significativa. Fazer algo que ponha em causa esta grande transformação que foi feita em Portugal, da possibilidade de haver uma plataforma à esquerda de governar o país, isso é um preço que sai caríssimo. Nós não podemos estar a discutir isso como nos tempos em que Mário Soares era primeiro-ministro, porque aí havia um conflito político com o Partido Comunista, entre o Partido Comunista e o PS, brutal. Hoje não há nada disso, quer dizer, hoje o que existe é uma plataforma do ponto de vista político e do ponto de vista social, que há muito mais entendimento do que desentendimento entre aquilo que são os partidos à esquerda. Com a opção que o Partido Socialista, no governo, vai continuar a ter, é nessa área, eu acho que é um... que os partidos à esquerda que o apoiaram cometeriam um erro tremendo se deixassem o Partido Socialista sozinho ser o herdeiro da geringonça. Afinal, tanta coisa para aguentar a esquerda e, na primeira oportunidade, por interesses imediatos, deixam-na passar. Esta é a primeira coisa.
Bom, segunda, os outros partidos vão alegar que o PS também tem de corresponder a essa vontade de ser esquerda.
Não, o PS é que engordou.
Mas, Carlos, então isto começou hoje. Você tem informações que as conversas não tenham sido nesse sentido?
Seguramente menos do que as dos Jorge.
Não estou a dizer que é menos ou mais, eu não tenho nenhumas que não sejam nesse sentido. Eu acho é que vamos ter uma plataforma política de outro tipo, como disse o Pacheco e bem. Não vai ser a mesma geringonça do passado. Agora vai haver, estou certo, e quem não o fizer vai pagar caro. Quer dizer, pagar caro do ponto de vista político vai ser algo diferente, de novo, nesta matéria. Segundo, a estabilidade, ao contrário também do que diz o Pacheco, tem de ser conseguida para os 4 anos. Quer dizer, isto não pode haver aqui, do meu ponto de vista, acordos a haver, não é? Diferentes, mas há a ver, que não sejam acordos para os 4 anos. Quer dizer, ou então pode haver outro modelo, que é o modelo, quer dizer, pode haver, mas o ideal é que sejam para os 4 anos.
O Bloco admite acordos orçamento a orçamento.
Mas ouça, mas isto começou hoje. Você está a dar isto como já tivesse acabado. Quando só começou hoje, é difícil. Digamos, porque isto ainda não houve conversa. Já estão marcadas outras reuniões.
Podemos,
para continuar a ver.
Podemos falar
depois, só um momento. O governo põe aqui a questão de se vai ou não virar à esquerda. Há uma coisa que eu gostava aqui de deixar muito claro, porque a política com que o governo se apresentou a estas eleições foi a política defendida por António Costa, do partido que muitas vezes aqui definimos, de um partido de esquerda moderada. Em termos de campanha eleitoral, foi a política que se apresentou aos eleitores. Nunca foi uma política de desvio mais para isto ou mais para aquilo. Teve este reflexo na sociedade. Por último, há uma coisa que eu acho que, ao contrário também do que foi aqui dito, que não está em causa, que é a questão das contas certas. Isso é uma marca, do meu ponto de vista, que o Partido Socialista, ao contrário do que tinha acontecido durante tantos anos no passado, ganhou para si, de que é possível ser um partido com uma governação à esquerda, com criação de condições para ter uma política social melhor, para ter um conjunto de circunstâncias melhor, mas ter contas certas.
Com centeno ou sem centeno?
Ah, isso não sei, isso são problemas já internos do governo, não faço ideia. O Ministro das Finanças, se continuasse o governo, eu gostaria muito
que ele continuasse. Se a tal política das contas certas, tenho a certeza de que vai manter-se se centeno sair.
Bom, meu caro amigo, o último insubstituível que eu conheço está num cemitério que fui há pouco tempo visitar. Não há ninguém substituível.
Bem, nós vamos vendo o que aconteceu ao Real Madrid.
Foi ver o
Real Madrid depois de sair o Cristiano Ronaldo, Jorge Coelho.
Que cemitério é que foi ver? O de Marx, onde está?
Marx em Highgate.
Talvez o único.
Sobre o PSD, pode dizer alguma coisa?
Posso, com certeza. Sobre o PSD está agora, como eu disse há pouco, um partido que perde umas eleições e que as perde de forma tão significativa como o PSD as perdeu, eu ainda hoje ouvi, é o pior resultado de há 36 anos. É
cada um escolhe a margem, para garantir o pior resultado, cada um escolhe a margem dos anos. Sim, não é 20, ou se é 30, ou se é 40.
Não interessa, se for 20, mas é muito ano.
Eu conheço essa técnica há muito tempo.
Não conhece? Eu não sou do PSD, não estou a fazer...
Não, mas isto é uma
técnica. São números concretos.
É mais metade da minha idade.
Para saber, é muito ano. Teve um péssimo resultado. É normal qualquer grande partido de poder, como é o caso do PSD, que quando isto acontece há movimentações internas. O doutor Rui Rio com certeza que está agora a refletir sobre duas coisas, do meu ponto de vista. Está a refletir sobre se tem ou não condições internas. Eu não o conheço nem 10% do que conhece ali o Pacheco, mas eu, por o que eu conheço, eu acho que ele não se fica, com toda a sinceridade. Por o que eu conheço, acho que ele não se fica, vai à luta, não sei se ganha, se não ganha, isso já não sei, que não conheço lá o funcionamento interno do PSD. Nisso tenho quase a certeza que ele vai à luta. Agora, cada vez que eu abro a televisão já há mais um candidato.
São os mesmos de antes.
Mas está bem, serão.
Eu, aliás, até acho bom que concorram todos.
Mas eu acho bem.
Ao mesmo tempo.
Mas ouça, mas deixe-me dizer o seguinte, quer dizer, eu acho, isso também não acho nada de normal. Houve crise, olha, no CDS, a líder do CDS demitiu-se, então tem que haver eleições, digamos, foi escolher outro candidato.
Não misturemos tudo daqui a pouco.
Não, mas não é, mas isto é misturável. Sim. Perderam ambos as eleições, quer dizer, é normal que haja movimentações, isto não se pode considerar que é nada de anormal. Agora, também lhe digo uma coisa. Eu estou de acordo com a referência que é aqui colocada. Eu acho que o doutor Rui Rio, uma das coisas que o pode motivar a ficar ou não ficar, vai no sentido de ver qual é a utilidade ou não, porque ele também não é, ele não tem a imagem dele querer ser líder do partido só para ser líder do partido, quer dizer, é do que eu conheço. Portanto, isso terá importância.
Não, calma. Quer discutir o que disse sobre a situação governamental?
Não, ainda.
Ainda. Ainda. Das duas uma. Sim, a gente fala do PSD. Das duas uma. Ou nos próximos 4 anos, um governo do Partido Socialista não mexe em nada. Em nada. Como, aliás, de alguma maneira já fez nesses últimos 4 anos. E, portanto, mesmo nos casos em que há uma degradação acentuada...
Há uns milhões de pessoas que não estão de acordo com o senhor.
Está bem, mas a gente, quando emite uma opinião, emite por aquilo que pensa. Não, claro. Emite, não tem que ter a audiência atrás.
Agora tem verdade.
Quer lá saber da audiência.
Não é da audiência.
Quer lá saber, não é da audiência.
Não estava a falar da audiência.
Quer lá saber de quem concorda ou não concorda.
Estou a falar da audiência. Vou falar dos milhões que votaram no PS.
Sim.
Já não fez alguma coisa.
Sim. Sim. Olha, esse argumento, daqui a pouco temos aí o Chega, também a discutir connosco, também teve votos.
E teve.
Bom, veja a lista das coisas que hoje a gente mexe, ainda quando há uma conjuntura económica relativamente favorável, ou então depois nunca mais mexe. A reforma do Estado. Há muitos aspectos do Estado que precisam de ser mexidos de uma ponta à outra. O que pode implicar, em alguns casos... deslocações de funcionários, demissões, não demissões, quer dizer, a possibilidade de contratar saídas de funcionários, é uma coisa muito cara, mas é preciso fazê-la, mas é cara.
Contratar saídas de funcionários?
Sim.
Mas você sabe que o raças de funcionários de Portugal, comparados com a Europa
não estou
toda,
a falar.
Portugal não tem funcionários.
Mas eu não estou a fazer.
Não é, se calhar,
eu não estou a dizer aquelas coisas que alguma direita faz, que desata a espumar quando ouve falar dos funcionários públicos. Não é isso. O que eu estou a dizer é que uma reforma de Estado ou uma reforma de Estado é cara, e uma das razões porque é cara.
Não é por isso.
Mas uma das razões porque é cara é porque tem que introduzir critérios de mérito, é porque tem que implicar deslocações de funcionários e, em alguns casos, diminuição do número de funcionários. É óbvio, a gente pode, pode fazer de conta que isto não existe, mas existe.
Aqui, por acaso, é o contrário, precisamos de mais funcionários.
Está
em algum sítio.
Está bem.
Algum sítio.
Outra coisa é, não pode mexer na legislação laboral, porque se mexer na legislação laboral, tem muitas...
Agora foi aprovada uma lei nova.
Sim, para ser
foi.
Sim.
Não pode mexer nas Forças Armadas e na necessidade de fazer profundas reformas nas Forças Armadas e em matéria de defesa nacional. Vai ter muita dificuldade em arranjar consenso e condições para fazer algumas das obras públicas e alguns dos investimentos públicos. E depois tem que lidar com reivindicações salariais que já vêm de trás e que não desapareceram. Eu não me refiro apenas aos professores, refiro-me, por exemplo, às forças de segurança, que são uma área muito sensível do Estado. Tudo isto para concluir que, se o Governo se sentar na cadeira e não mexer uma palha, talvez garanta alguma paz, entre aspas, mas acho muito difícil...
Faça isso, tem os dias contados.
Exatamente, mas eu estou de acordo com o Jorge Coelho, qualquer governo que faça isso tem os dias contados.
Os dias contados.
O problema é que a margem de manobra, eu não digo que o PS não seja reforçado das eleições, mas sabe que uma coisa é ser reforçado das eleições, outra coisa é ter a margem de manobra para atuar. Veja o caso do governo de Passos Coelho e do PSD. Ganharam as últimas eleições, tinham margem de manobra a partir do momento em que perderam a maioria absoluta? Não tinham.
Do outro lado,
Este ganhou em número de deputados, mas eu acho que, objetivamente, se a gente olhar, vai ser sempre muito mais difícil governar com os parceiros que facilmente deram a meio.
Ouviu a minha pergunta?
E depois...
Se do outro lado, António Costa...
Não tenho nenhum... Você quer que diga o quê? Olha, pela primeira vez há muitos anos...
Quero ouvir...
A primeira vez há muitos anos...
Falar do PSD,
Interessa-me falar
é
do PSD.
Tem interesse.
Mas estas coisas é suposto ter tempo para se falar racionalmente.
Tem interesse em falar do CDS?
Bom, o que acontece é, pela primeira vez há muitos anos... Pela primeira vez há muitos anos, o PSD arranja um líder que não é aparelhístico, que não é dominado por todos os dias pensar qual é o lugar que tem a seguir na carreira, que é um tipo sensato, é um tipo com sentido nacional, com sentido do interesse nacional, e que de facto não tem uma noção do exercício do poder político, de carreira e do interesse próprio. Isto é raríssimo nos dias de hoje, alguém conseguir ganhar as eleições num partido, e em particular num partido do PSD, que se tornou um partido de carreiristas durante muito tempo, ganhar as eleições. Querem deitá-lo fora? Posso? Oh, Carlos, desculpe lá. Querem deitá-lo fora? Querem, já antes quiseram, porque eles percebem que o risco de ter o Riri à frente do PSD é enorme para um conjunto
ele vai à luta.
De ambições. No meu entendimento, ele deve ir à luta. Se vai ou não, não sei. A minha declaração de que ele deve ir à luta é a minha opinião pessoal. Deve ir à luta por várias razões. Primeiro, porque as oportunidades de oposição são maiores, na base daquilo que ele pensa, maiores nesta legislatura do que eram antes. Depois, porque ele precisa de tempo e ganhou algum tempo que pode utilizar. Agora, Cavaco Silva não falava há 30 anos ou há 20 anos sobre coisa nenhuma. Resolveu falar agora para propor uma candidata. Eu acho bem que eles apresentem todos. Eu até gostava.
Se não completou o raciocínio. E, ao fazer isso, Cavaco Silva?
Ao fazer isso, faz uma asneira monumental. Devia ter ficado calado. Porque nunca, não disse uma palha no sentido de favorecer o PSD e agora está muito triste com os resultados, como se ele não soubesse as condições em que evoluiu o partido e quem é que lá estava e o que é que eles perderam. Nós assistimos hoje a uma dupla ofensiva. Toda a gente que tem ambições, as ambições são legítimas, mas ambições de carreira e ambições pessoais, vai querer concorrer. Depois temos um setor maçónico que, pela primeira vez, tem a oportunidade de tomar conta do PSD. Isso pode parecer irrelevante, pode parecer que eu estou a falar de uma coisa, mas é mesmo assim. E mais, e nem sequer é, em muitos casos, a maçonaria clássica. E depois tem gente que, de facto, devia ter vergonha de aparecer em público, como o Miguel Relvas, quer dizer, são pessoas que deram cabo do prestígio e da imagem do PSD e acham agora que têm autoridade para poder emitir opiniões sobre um tipo que fez muita asneira, não sabe escolher bem as pessoas, cometeu muitos erros e muitas hesitações, mas é o tipo mais sério, mais capaz e com maior possibilidade de aguentar o PSD no terreno da sua identidade fundamental de qualquer dos outros.
Já vou dar a vez a António Lobo Xavier, aliás, cumprindo o que prometemos, ainda falta falar também da situação interna do CDS. PSD e CDS, temas para daqui a menos de um minuto.
TSF.
Circulatura do Quadrado, é a vez de Lobo Xavier se pronunciar sobre a situação interna do PSD. Rui Rio vai à luta.
Mas eu gostava, quer dizer, eu gostava só de dizer uma frase para ligar que foi cortada para publicidade. É muito simples e muito curta. O tipo de oposição que os opositores a Rio andaram a defender nestes últimos tempos foi o que fez a Assunção Cristas, com o resultado conhecido.
Vamos saber.
Eu não acho isso. Eu não acho isso. Acho que, em primeiro lugar, acho que há aspectos até do discurso da noite de Rui Rio que são de tal maneira ingênuos e naivos que merecem até a minha consideração. Há um discurso sobre as circunstâncias, estava tudo contra mim, os jornais, a SIC, a própria SIC foi lembrada como uma espécie de instrumento do mal, as forças do
bloqueio,
o Expresso também. O resultado foi mau. E o que acontece, o resultado foi mau. Não estou a dizer que ele deve sair ou não, porque isso não faz parte das minhas preocupações. Faz parte, sim, das minhas preocupações uma coisa. Quer dizer, o PSD, a situação do PSD é apenas uma pequena parte do problema da alternativa a um governo do PS. Das duas, uma. Se o PSD quer ter como função ser alternativa a um governo do PS, então há uma coisa que está à vista, é que ele tem de lidar com aquilo que lhe falta ter, que é o apoio à sua direita, goste ou não, e use as classificações que quiser. Isso é uma tarefa difícil, não é? Já recentrou, se for ele, Rui Rio, já recentrou o partido, já tem essa bandeira, mas o que ele precisa de fazer é de federar o que está à direita do PS. De outra forma, nunca vai para o governo. Está visto, está à vista. Eu olho para este cenário da nova geringonça, acho muito difícil haver um acordo para 4 anos com coisas concretas, um PS que começou por dizer que derrubou o muro de Berlim e que acolhia de braços abertos o PCP e o Bloco, e que depois fez uma campanha a dizer deles o pior possível e que eram empecilhos. Isto até lhe podia ter corrido mal, esta ambiguidade, correu-lhe bem. Mas, na verdade, se ele conseguir um novo acordo, ainda que eu acho que esse acordo é difícil, por 4 anos, o desafiador do incumbente, como se diz na outra linguagem, o desafiador do primeiro-ministro António Costa tem de ser alguém capaz de federar o espaço todo à direita, porque senão não tem. Este resultadozito não dá para
Vê
nada.
Vê Rui Rio a fazer isso?
Rui Rio é uma figura que tem dificuldade em fazer isso. Até por isso é que eu lhe disse na ronda anterior que eu vejo mais facilmente Rui Rio a colaborar em algumas reformas que têm de ser feitas. E, por falar nisso, eu fiquei bastante desanimado com o modo como vocês encaram. Quer dizer, se Portugal continuar exatamente como está, mais 4 anos, apenas a gerir se dá mais 3 euros a um funcionário ou mais 27 euros a um reformado, e onde é que isso vai buscar? Se isso vai continuar assim, então não, é um baixar de braços. Então vamos ter, de facto, à direita e na extrema-esquerda e na esquerda, alternativas completas a isto e propostas de mudança radicais para isto. Rui Rio, se não quer fazer essa, se não é capaz de federar à direita, apesar de ver a crise do CDS, apesar de ver que o facto das ideias liberais, pelo menos algumas, terem sido abandonadas ou não terem sido faladas, acabaram por dar um deputado, se não quiser perceber que tem de fazer qualquer coisa que arrebanhe outra vez essa gente que se dispersou e se dividiu, e ainda os abstencionistas, então não serve para muito. E, portanto, eu percebo que haja desafiadores, não é? Isso acho que não há dúvida nenhuma, acho que eles estão aí à solta já. Os que desafiam o Rui Rio acham-se mais capazes de, em vez de levarem 4 anos a fazer acordos para salvar o PS e dar estabilidade, acham-se mais capazes para fazer o rassemblement à direita.
Não, e sei, você se acha que eles são mais capazes?
Eu não acho. Eu não acho. Aqueles que se perfilam, não acho. E acho que poderia haver uma alternativa do PSD, uma figura, que fosse capaz, mesmo até destruindo, por exemplo, o meu partido de origem, mesmo até levando a uma situação mais curta e mais estreita, poderia ser possível. Não creio que seja Rui Rio, mas também não creio que sejam os adversários de Rui Rio.
A 10 minutos do fim, pergunto a Jorge Coelho, pegando até no que está António Lobo Xavier a dizer, que futuro antevê para o CDS?
Olha, eu faço já uma declaração do que é que eu achava, digamos, que eu gostava que o CDS, que é um partido importante naquilo que foi a construção do nosso regime democrático e naquilo que tem sido a sua participação ativa na vida política do nosso país, que tivesse que encontrasse uma solução para continuar a ter esse peso. O CDS já teve uma ocasião que foi praticamente destruído, quando o professor Cavaco Silva teve a maioria absoluta por mais um bocadinho e acabava mesmo, quer dizer, porque havia essa estratégia.
E tinha esse objetivo.
Como?
E tinha esse objetivo.
Sim, sim, foi por um pouquinho, não é? Como se poderia dizer. E, portanto, nestas eleições ficou numa situação muito delicada que eu acho que tem que encontrar ali uma saída nova. Quer dizer, também não pode ser só substituir uma pessoa por substituir uma pessoa, porque então continua no mesmo. Porque aquilo que foi aqui dito relativamente ao que andou a fazer na... O problema é que o CDS andou aos saltos do ponto de vista estratégico. As eleições autárquicas correram muito bem, houve ali um posicionamento absolutamente do ponto de vista desprovido de sentido, de posicionamento na sociedade. Querem liderar a direita e o centro-direita. Bem, depois correu muito mal nas europeias, mudou outra vez a estratégia toda. E agora mudou outra vez a estratégia toda. Um partido com as características do CDS, histórico, com tem que ter, como é evidente, um posicionamento político de um ponto de vista claramente à direita, quer dizer, uma direita moderna, uma direita... Porquê? Eu ainda há pouco ouvi.
Umas vezes dizem isso, outras vezes dizem que Freitas do Amaral é que era um homem realmente fantástico, pois, que a esquerda reconhece.
Sim, mas
como...
tiraram o retrato dele, pois, e foram entregá-lo à sede do PS.
Não, isso sim, isso foi...
Ah, pois.
Mas é que isso, bom, foi lamentável, sim, e eu disse aqui que ficava com,
é verdade,
o retrato. E Assunção Cristas, nada do que disse em campanha, nem do que escreveu há uma vez, não poderia ser subscrito por Freitas do Amaral. E, ou seja, fez uma campanha, a matriz podia ter sido agressiva, podia ter tido um estilo, mas do ponto de vista programático foi a líder do partido que eu vi mais próximo.
Já escolhe, salto sucessivo, estratégico, criou uma confusão.
Explicando um bocadinho melhor esse caminho de afirmação à direita que conviria ao CDS.
Mas deixe-me dizer uma
explicando
coisa. Eu há bocadinho estive a ouvir, noutro canal de televisão, a declaração política de candidatura de uma das pessoas que se vão candidatar a líder do PSD, o Montenegro. E é curioso que a estratégia do que ele defendeu, do que o PSD deve fazer, é exatamente o que você está a dizer que deve ser feito, no seguinte sentido. Ele acha que o PSD, ao contrário de Rui Rio, que Rui Rio posicionou, isto é, eu acho que esta clareza é importante, Rui Rio posicionou o partido no centro-esquerda, mas social-democrata, ele acha que é um erro total, o partido...
E o Montenegro?
O Montenegro, que eu ouvi, sim, há um bocadinho, que é um erro absoluto, que o PSD tem que se posicionar no centro-direita, ou seja, e que tem que encontrar uma metodologia de entendimento com quem está mais à sua direita. É um pouco o que você... E eu isso...
Absorvendo compreende o CDS ou entendendo-se
mas
com ele?
Mas não precisa de se julgar.
Não, não, mas ele disse
que
mais.
Vaco, não precisou,
ele disse mais uma
deslocar
coisa que eu entendi. Porque essa conversa dos entendimentos do PSD, que é a opinião dele, não estou a dizer que é a minha, que do PSD com o PS, isso não tem pés nem cabeça, porque nem o PS quer fazer entendimento nenhum. Quer dizer, nem há condições nenhumas para isso, quer dizer, porque ficou provado que ou há condições
de
fazer um governo lá. Pois vocês dizem isso, mas eu acho que não. Porque no dia em que o Partido Socialista se pusesse a fazer entendimentos à direita, tinha um problema gravíssimo de estabilidade com os outros partidos.
Falta-lhe dizer alguma coisa sobre o CDS, tenho que repartir o tempo.
O CDS é um desejo que eu tenho, não tenho mais nada para dizer, porque acho que é um partido importante na nossa democracia e com certeza que vai arranjar aqui uma solução e recuperar outra vez, como já recuperou e bem, depois daquilo que foi quase a decapitação
em
que foi feita aqui aos anos.
Para ver o que vai acontecer ao CDS?
O CDS é um partido que eu acho que nós temos de discutir mudanças no sistema partidário mais fundas do que propriamente só o que aconteceu com o PSD ou com o CDS ou com o PS e com os partidos da geringonça. Repara, o aumento da abstenção é um fator. A fragmentação, o número de portugueses que votaram nos pequenos partidos subiu muito significativamente. Quando nós olhamos para o mapa, exatamente, quando olhamos para o mapa, nós verificamos que há votações muito improváveis em sítios pouco importantes. Deu-se, por exemplo, uma coisa muito semelhante ao que aconteceu em França, entre a banlia comunista e o Le Pen. Aqui aconteceu, em alguns casos, no Alentejo, por exemplo, com
os
checos.
Os arredores, digamos.
Os arredores. Bom, portanto, há mudanças muito significativas. O CDS foi fundado, como aliás os outros partidos, por Freitas do Amaral. É pena que a gente não tenha tido tempo para falar dele, porque ele merecia que nós falássemos dele.
É verdade.
Portanto, ele colocou aquilo, ele tentou trazer para Portugal aquilo que era na altura a experiência histórica da democracia cristã europeísta, um bocado formulada com uma combinação da doutrina social da Igreja, com uma certa interpretação do personalismo e tal. A primeiro desvio nesse sentido é o precursor da iniciativa liberal, foi Lucas Pires. Lucas Pires e o grupo da OFIR foi o primeiro, desse ponto de vista, muito antes do tempo, em tentar propor para o CDS aquilo que depois mais tarde se tornou
o
programa liberal.
E agora depois da Assunção
Cristas? Assunção Cristas, mais do que um conteúdo programático, é um estilo de oposição. Que, aliás, é o que acontece com os opositores de Rio. Eles não têm, efetivamente... Eles repetem aquilo que os jornais dizem, as interpretações que são feitas. Mas eles são essencialmente pragmáticos. Ou num sentido aqui que eu não utilizo, em sentido pejorativo, oportunistas, num sentido político. E, portanto, eles não têm propriamente grandes ideias, nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro. Deslocam-se em função de um determinado estilo e de um determinado entendimento do papel do partido. A Assunção Cristas recebeu a herança de Portas. Portas, que agora aparece mansamente falando de quer de Lucas Pires, que eu vi várias vezes insultá-lo, e quer de Freitas do Amaral, que o tratou abaixo de cão. Portanto, deixou um estilo de que Assunção Cristas não se libertou mais do que o conteúdo. E esse estilo era um estilo de oposição. Havia uma coisa nos jornais, a outra chamava aquilo num caso de oposição. E esse estilo deu os resultados às europeias. Mérito dela, ela reconheceu que tinha sido a geneira, que é o estilo do Nuno Melo e outras coisas. E tentou retificar, mas já não foi a tempo.
Vamos saber de que precisa o CDS.
O Freitas do Amaral fez mais do que isto, do que simplesmente trazer para Portugal a democracia cristã. Porque o que ele fez foi, no quadro da Revolução e a seguir à Revolução, legitimar uma direita democrática. Claro. Chamando-se assim. Direita democrática. A direita ganhou foros de participar na vida política e liberdade de expressão com Freitas do Amaral. Com muitos daqueles que eu vi falar e outros que o acompanhavam a dizer que ele, que os acompanhavam a dizer que ele era uma pessoa fantástica, contra ele, em que ele teve que enfrentar com uma enorme coragem física e com uma enorme coragem moral. E essa, bem ou mal, gostando-se, achando-se centrista ou não, ele conseguiu esse foro de cidadania para a direita democrática. E, obviamente, ele não era a facção... Eu sempre me dei muito bem com ele, sempre tive uma amizade muito leal. Obviamente, ele não era a direita no CDS.
E hoje?
Nem era. Hoje, eu já lhe disse isto noutra circunstância, se vamos ver... Se a reação é a reação que houve no tempo em que o CDS teve maus resultados, que é identitária e populista, o CDS não tem futuro. E, portanto, todos esses sinais que eu vejo, como o regresso de Manuel Monteiro, como realmente preocupações de extremar o conservadorismo e olhar para o lado do Ventura e ver se ele não cresce muito...
Acho engraçado que você diga isto para o CDS e não perceba que o mesmo risco que existe no PSD.
Não existe risco nenhum para o PSD que se entenda com o CDS democrático.
Mas eu não sou contra. Eu não sou contra.
Em 30 segundos, nos candidatos que se perfilam, algum lhe desperta entusiasmo?
Para já, não. Nenhum. Mas também, sabe, eu estou naquele partido há 45 anos, não me posso pôr a dizer mal de quem salta para a arena... uma vez que não há, enquanto não houver outros, porque eu também estou nesta posição mais cómoda e, portanto, eu respeito essa vontade de lutar.
São palavras com que fechamos a Circulatura do Quadrado aqui na TV24 e também na TSF. Dos 8 dias, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate. Até para a semana.